Chamo agora a próxima oradora inscrita, a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o procurador-geral Rodrigo Janot, cumprimentar os diversos procuradores e procuradoras que acompanham aqui no Senado Federal essa sessão de sabatina. E dizer que, em primeiro lugar, o tema principal que eu elegi, aqui a gente tem que eleger um tema por conta da escassez do tempo, é exatamente o tema que acaba de falar o senador Pimentel. Mas mesmo ele tendo sido o primeiro senador a levantar o assunto, que é financiamento público de campanha, privado de campanha, eu faço questão de abordar também esse tema. Mas antes, senhor presidente, eu quero fazer aqui uma observação muito rápida. Dizer que, no âmbito do Ministério Público da União, e vários estados seguem a mesma metodologia, desde 2001, seus membros elaboram uma lista tríplice que vai à apreciação da Presidência da República. Desde 2003, é que a lista tem sido respeitada. E sempre, desde 2003, com Dr. Cláudio Fonteles, 2005, Antônio Fernando, repetindo em 2007, Roberto Gurgel em 2009, repetindo em 2011, e Vossa Excelência em 2013, repetindo agora em 2015. Todos os enviados pela Presidência da República, leia-se, Presidente Lula, Presidente Dilma, foram os primeiros colocados da lista. Em 2001 não foi assim. Em 2001 não era o Gerardo, o procurador Gerardo Brindeiro, o primeiro colocado na lista, mas foi ele o escolhido. Parece que isso é pouco e que não chama muito a atenção pública, mas isso é muito importante, porque muita gente que fala e critica o governo esquece de dizer que o governo não faz mais do que a obrigação, usa apenas como discurso, porque a prática é muito diferente. Vide o que acontece no estado de Minas Gerais. Será que Minas Gerais, procurador, é o primeiro da lista que historicamente tem sido nomeado pelo governo do estado, quando colegas nossos foram governadores do estado? Não. Em São Paulo, é assim que acontece? Também não. Então, primeiro eu quero destacar, doutor Janot, o senhor está aqui por um ato de respeito, reconhecimento da Presidência da República. Eu acho que isso é um passo
importante.
Senadora
Vanessa, no Acre também não.
Eu acho que isso é um passo importante para a consolidação da democracia no nosso país. Então, eu não podia deixar de fazer essa observação, de jeito nenhum. Mas vamos lá ao financiamento empresarial de campanha. Primeiro, eu quero concordar, doutor Janot, quando o senhor fala, e tudo o que o senhor fala a respeito da necessidade, da premência, da urgência em se combater a corrupção no Brasil. Que, aliás, o que nós ouvimos de corredores, pena que a gente não possa comprovar, porque se pudéssemos, encaminharíamos ações e muitas ações e representações junto ao Ministério Público. Mas o que a gente vê é que toda obra ela é precificada. Não é precificada no valor da obra, mas é precificada no percentual desviado para determinadas pessoas, e geralmente que estão no poder. Isso acontece nos municípios, isso acontece nos estados, isso acontece em todo canto. É o que a gente ouve há muito tempo. Então, eu louvo muito a iniciativa de enfrentar esse problema no país. E acho também, por outro lado, que muitas críticas elas são deturpadas. Não é crítica a Lava Jato, não é crítica aos holofotes que tem em torno do Lava Jato. Talvez as críticas sejam porque falta um pouquinho de equilíbrio. Porque um lado, o outro lado não. A gente escuta muito isso, doutor Janot. Muito. Vossa Excelência deve ouvir também, como todos nós ouvimos em relação a isso. Mas, doutor Janot, para combater a corrupção, a punição é muito importante, porque a impunidade é a irmã gêmea da marginalidade do crime da corrupção. Nós sabemos disso. Então, punir os corruptos, os corruptores, é fundamental. Mas é somente uma parte, não é tudo. O que nós estamos vendo agora? O senador Pimentel levantou, mas eu faço questão de repetir. O que diz as delações premiadas, que eu tenho conhecimento pelas revistas, pelos jornais? Não, nós desviamos 10 milhões para partido político, para abastecer caixa de campanha eleitoral. Aí quanto foi para o partido político dos 10? Foi 1. E os 9? Para eles. Então, hoje, em grande parte, partidos políticos estão sendo utilizados como desculpas para que a corrupção ande solta. E muitas vezes são beneficiados. Então, o que fazer? Acabar com a contribuição empresarial de campanha. E eu volto à ADIM da OAB, porque aqui está sendo debatida essa questão como uma decisão e uma questão política, e não é. Eu quero cumprimentar o parecer do Ministério Público perante a ADIM, que, aliás, ele é datado de 17 de outubro de 2012, o parecer apresentado pelo procurador anterior, a Vossa Excelência, procurador Roberto Gurgel, e a subprocuradora Débora Duprat. Diz o seguinte, num determinado item: deve ficar afastadas da participação das eleições, direta ou indireta, nos processos eleitorais, as pessoas jurídicas de direito privado sem conotação política, na medida que não gozam de status de cidadão, nem representam interesses públicos ou sociais. Pelo contrário, seus atos constitutivos referem-se explicitamente a negócios privados, geralmente de índole mercantil. E segue. Então, aqui para tratar um pouco do mérito, mas segue. Quando trata de parâmetros constitucionais, no item 56, senador Garibaldi, diz o seguinte: o tema reforma política está permanentemente em voga e ganha destaque especial na mídia. Mas, obviamente, sua condução deve se dar pelo Congresso Nacional, que instituirá os instrumentos aptos a ampliar a participação popular e, consequentemente, o grau de representatividade democrática do Parlamento. Entretanto, não se trata, analisando essa matéria, no caso em apreço, embora se discuta sobre modelos de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais, a questão de fundo reside no perfil do processo eleitoral preconizado pela Constituição de 88 e na adequação ou não das regras já positivadas pelo legislador ordinário. Portanto, é o que escreve assim no Ministério Público que Vossa Excelência dirige. Portanto, não se trata de deflagrar ou realizar a reforma política a partir do Judiciário. Pois bem, como disse aqui pelo senador que me antecedeu, em 2014, há um ano e quase 5 meses, há mais de 500 dias, depois de 6 dos 11 ministros ter dado voto favorável ao prosseguimento da ADIM, como acompanhando a opinião do Ministério Público, um único ministro, ministro Gilmar Mendes, pede vistas e até hoje não devolveu o processo. Até hoje não devolveu o processo. O que nós ouvimos é: não, ele não quer criar atrito com o poder legislativo, visto que reforma política cabe ao poder legislativo. Não é isso. E o Ministério Público é que está atestando. Cabe analisar a legislação eleitoral, a normativa eleitoral, à luz da Constituição da República. É isso que preconiza a ADIM. Mas veja, senhor procurador, há uma resolução 278... de 2003, do Superior Tribunal de Justiça, que Vossa Excelência tem assento, participa representando o Ministério Público, que prevê 10 dias para o relator, para qualquer membro, quando pede vistas, com 10 dias de prorrogação. Eu lhe pergunto, o Poder Legislativo talvez seja o mais fiscalizado de todos, porque nós somos fiscalizados diretamente. E aqui eu quero fazer um registro do esforço que o Poder Legislativo tem feito para garantir a sua transparência, porque eu considero que a melhor forma de fiscalização e combate à corrupção é a transparência. Dê transparência aos atos e você transforma toda uma população nos fiscais da ordem, da lei e dos recursos públicos. Então, o Poder Judiciário tem enfrentado isso. Mas como fica o acompanhamento? Como fica o acompanhamento disso? O senhor acha justo o ministro, depois de 6 votos dados, pedir um processo e não devolver até hoje? Eu gostaria, doutor Janot, que Vossa Excelência, como chefe integrante do Ministério Público, garantisse, desse muito mais publicidade à posição do Ministério Público em relação à corrupção. Eu concordo, repito, com tudo que Vossa Excelência fala da corrupção, mas acho que falta um pedacinho, e o pedacinho é esse. Nós temos que fazer a nossa parte, punindo o corrupto e o corruptor, mas nós temos que trabalhar a reforma da estrutura do Estado brasileiro, a estrutura legal, inclusive, para que a gente possa proteger mais o Estado dessas ações desses corruptos, o procurador. E, por fim, que o meu tempo está acabando, eu não quero aqui me estender mais, pergunto sua opinião a respeito ainda da punição que a lei prevê a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Que quando um parlamentar, um político, e já concluo, presidente, ele tem o seu mandato cassado, ele é punido, ele perde, inclusive, os seus direitos políticos. E ainda a legislação brasileira prevê a aposentadoria compulsória quando ocorre isso com membros do Judiciário e do Ministério Público. Não por desejo do Senado, porque nós já aprovamos, senadora Fátima, já aprovamos a emenda constitucional que muda isso, que muda e que está parada na Câmara dos Deputados. Era isso. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o doutor Janot para responder às indagações feitas pela senadora Vanessa Graziotin.
Senadora, quanto ao financiamento de campanha, eu repito o que eu disse anteriormente, é que no que se refere à atuação judicial, a manifestação do Ministério Público é expressa. No que se refere ao enquadramento da questão política, temos que ser deferentes ao que o Congresso Nacional entendeu que seja melhor para o processo. A questão da lista tríplice, acho que a lista, vamos lembrar que a nossa lista do Ministério Público Federal é a única lista que não é constitucionalmente prevista. É, nossa lista, na verdade, é uma lista informal. E me chamou a atenção, saltou aos olhos, que de uns tempos para cá, essa entidade da lista tríplice, ela virou um patrimônio, não um patrimônio institucional do Ministério Público Federal, mas virou um patrimônio da própria sociedade. No dia, não me recordo mais do dia, mas o dia da eleição, em que se faria a eleição, se faria a apuração, isso era notícia de rádio, de televisão, né, comentário na rua, os locais onde eu passo, padaria e tal, todo mundo, e aí, como é que está a campanha? Vai conseguir, não vai? Quantos votos você vai ter? Então, assim, isso ganhou o imaginário popular e cresceu. E lembraria, então, aos senhores que, como o Ministério Público Federal é o único que não há previsão constitucional para a lista, que se não seria o caso de pensarmos já no âmbito do Parlamento para que a lista possa ganhar o status constitucional, né, e então termos um tratamento econômico a todo o Ministério Público brasileiro. Queria dizer, senadora, como disse aqui no começo, aquela do Financial Times, que é a visão México versus Brasil, né, no combate à corrupção. O sinal, o desenho é muito forte. O desenho são dois navios, México, com a bandeira do México e a bandeira do Brasil, o navio do México, grupo armado, enfim, pessoas ostentando fuzis, e o barco brasileiro com uma figura da justiça segurando a balança. Essa questão do combate à corrupção, muita gente diz assim, olha, vocês, eu vi num jornal, não lembro qual foi, que está havendo um impacto no PIB a atuação da Lava Jato. Não. Aí eu digo, a atuação da Lava Jato, ela não impacta o PIB. O que impactou o PIB foi a atuação criminosa em detrimento da Petrobras, não a atuação da Lava Jato. O que a gente faz simplesmente é investigar. E o que eu tenho visto dos jornais de fora é justamente o inverso, é que a atuação do Ministério Público de maneira isenta, de maneira equilibrada, e a atuação do Judiciário brasileiro, isso é uma forma que dizem, né, os jornais especialistas externos, que é uma forma de se garantir, aos olhos do investidor externo, segurança jurídica para investimento no Brasil. Então, eu acho que estamos tratando bem a questão da corrupção, estamos evoluindo nessa matéria, né? No que se refere à questão da campanha da reestruturação do Estado, lembraria a senhora, senadora, que o Ministério Público partiu de uma iniciativa do Ministério Federal e hoje, graças a Deus, perdeu a autoria e hoje é uma contribuição do Ministério Público brasileiro. Nós encaminhamos por ofício ao Senado e à Câmara e estamos colhendo assinaturas de populares com 10 medidas de corrupção que tratam, inclusive, da questão da financiamento de partidos políticos, etc. Então, na verdade, são 10 medidas temáticas, são em torno de 22 medidas legislativas, divididas em 10 grupos temáticos. Isso é a contribuição que o Ministério Público, com a experiência não só da Lava Jato, mas de outras investigações, pode contribuir para o Parlamento. E quanto à punição, eu não vejo nenhum problema se a questão do Parlamento, né, decidir se a exoneração se dará e não como forma de aposentadoria compulsória. Mas isso é uma questão que também afeta ao Parlamento.
Pela ordem, presidente.
Gostaria, senhor presidente, poder usar meu direito de réplica.
Uma palavra, senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada. Doutor Janot, quando levanto a questão das listas, eu concordo com Vossa Excelência. E, inclusive, na segunda parte, em que Vossa Excelência apresenta aqui uma sugestão para que possamos nós, parlamentares, estudar se já não seria o fato de dar legalidade e caráter obrigatório a essas listas. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, por isso que eu fiz a observação, porque considero que desse mérito tem muita participação o atual governo e o governo anterior. Todas as razões poderia ter tido o ex-presidente, aliás, atual presidente, para indicar qualquer outro nome. Todas as razões. Mas em nenhum momento assim o fez ou assim agiu. Nem dizendo que aquele é mais adepto do partido A ou do partido B, para nomear segundo, terceiro, ou até mesmo quem nem compusesse ou nem figurasse na lista, como a gente vê em alguns estados, São Paulo, Minas Gerais, e no passado, no Brasil, em 2001, quando o presidente, repito, era Fernando Henrique Cardoso. Então, eu, exatamente por isso, por ser uma lista informal e apenas uma sugestão, é que eu registro que se a gente chega a esse ponto, e Vossa Excelência chega ao ponto de nos sugerir, quem sabe, que estudemos a possibilidade de legalizar, isso graças à forma como vem agindo os governos nesses últimos anos, respeitando sempre os primeiros colocados da lista. Em relação à corrupção, doutor Janot, eu me referi, quando li algumas partes do posicionamento do Ministério Público perante a ação direta de inconstitucionalidade ingressada pela OAB, eu retiro esse tema da questão política e passo a defender o que preconiza o próprio Ministério Público, que essa não se refere, que essa é uma questão que não está sujeita a uma decisão política. Não está sujeita a uma decisão política, não é algo integrante da reforma política. É algo que tem que ser analisado à luz da Constituição brasileira de 1988, à luz da Constituição. E o Ministério Público, no seu parecer, é muito claro. Essas questões violam princípios constitucionais, princípios pétreos, a possibilidade do financiamento empresarial, do Estado Democrático de Direito, do princípio da República, do princípio da cidadania, do princípio da proporcionalidade. Vossas Excelências que escreveram isso, não somos nós, nem eu é que estou fazendo um discurso, é óbvio que eu concordo plenamente, mas eu utilizo as palavras oficiais do próprio Ministério Público. Que, repito, o Ministério Público está em todas as sessões do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso, doutor Janot, esse é o apelo que faço a Vossa Excelência. Eu gostaria de ter lhe ouvido mais sobre isso, sobre essa ação, porque a voz do Ministério Público ela é muito mais forte do que de um parlamentar, do que de um senador, de uma senadora, um deputado, uma deputada. Nós não temos assentos no Supremo. Nós não podemos chegar lá, pegar o microfone e dizer: ministro Gilmar Mendes, o senhor pediu vistas a um processo, tem mais de ano. Aliás, tem 1 ano e 5 meses, o senhor não devolve. Tem até um tal de um hashtag na internet, é devolve Gilmar. um hashtag, aí conta diariamente, basta que já são 511 dias. 500, e isso não é uma medida qualquer, não é uma medida banal. Isso é um princípio, isso é um pilar da luta no combate à democracia. No combate à democracia. Olha, nós estamos tão próximos de dar o maior avanço, que eu tenho certeza absoluta. A população brasileira não entende como é que funciona a estrutura política eleitoral do Brasil, mas não concorda. E tem ido para a rua para dizer isso. Não concorda. Não sabe se o candidato que ela votou teve muito voto, mas não foi eleito. Não sabe, não entende como é que nas campanhas presidenciais milionárias, 500, 100 milhões, 200 milhões, milhões, num país que tem as debilidades que tem o nosso. Então, não adianta para mim, a luta contra a corrupção não é uma bandeira que a gente ergue, não, é uma conduta de vida. É uma conduta de vida que, igualmente, cada um tem que ter internamente primeiro. E também não me convence aquele que sobe numa tribuna todo dia para combater a corrupção e depois vota para manter o financiamento empresarial de campanha. Não me convence. E eu vou lhe dizer o seguinte, a minha cidade é Manaus. Pegue, procurador Janot, a prestação de contas de um candidato a prefeito da minha cidade de Manaus. Eu fui já várias vezes candidato a prefeito. Pegue a minha também, não tem problema não. E pegue a prestação de contas, por exemplo, de qualquer candidato à presidência da República. Sabe o que o senhor vai ver? A empresa do lixo que atua lá em Manaus, ela doou para o candidato a prefeito, agora para o candidato a presidente. Quanto que a empresa do lixo doou? Nenhum centavo. Quem contrata o lixo não é o presidente da República, quem contrata
senadora
o lixo
Vanessa.
É ao prefeito de uma cidade. Então, o que eu deixo o apelo aqui, concluindo, presidente, concluindo, o apelo que eu deixo é que eu considero que o Ministério Público tem que ser mais proativo numa ação que ele já manifestou a sua opinião e que nós estamos a muito poucos votos de decidir. Que é na luz da Constituição que o financiamento empresarial ele deturpa a representatividade e, portanto, a própria democracia, a própria estabilidade do Estado Democrático de Direito. Obrigada, presidente.
Uma palavra, procura.